sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, é o dia de independência do Quênia, foi em 1963. E aqui na capital americana, neste momento, estão 7 graus. Ao microfone, a primeira meia hora está na Guedes, a produção é do Jaime Faria, na técnica temos o Peter Handley. E começamos com os títulos das notícias internacionais. Israel diz que vai permanecer em zona dentro do território sírio até que o novo governo da Síria possa garantir a segurança da fronteira. Etiópia e Somália chegam a acordo sobre a questão do território separatista da Somalilândia. Como sempre, a nossa primeira meia hora é centrada em Angola, onde o Orçamento Geral do Estado foi aprovado, mas a oposição e organizações profissionais dizem que as suas sugestões foram ignoradas.
Como dizem alguns colegas, já não vale a pena lá ir.
Então, aquela prática de colher as sugestões do orçamento presente para então melhorar o orçamento subsequente. Os vícios são históricos.
Funcionários em pé de guerra sobre o pagamento de subsídios.
Onde é que para o dinheiro? Ninguém sabe. Ninguém consegue esclarecer. Temos a questão também dos ajustes das categorias.
Vamos também aqui falar da visita de João Lourenço à África do Sul. Angola quer mais investimentos sul-africanos e quer resolver a questão dos imigrantes ilegais angolanos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Mas agora vamos então aqui às notícias do mundo. O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que as forças israelitas vão permanecer numa zona tampão síria adjacente aos Montes Golã até que uma força do lado sírio possa garantir a segurança. As tropas israelitas avançaram do seu lado dos Montes Golã para a zona tampão e para o lado sírio depois dos rebeldes derrubarem o governo sírio de Bashar al-Assad. A medida israelita foi criticada pela ONU como violação do Acordo de 1974, que define as linhas que separam as forças israelitas e sírias como uma área tampão, que é monitorizada pela ONU. A França, Irã, Rússia, Turquia e Arábia Saudita também criticaram a medida israelita. Os Estados Unidos afirmaram que é importante que a medida seja temporária. Entretanto, Abu Mohammed al-Golani, o principal comandante dos combatentes sírios que depuseram Assad, disse que qualquer pessoa envolvida em tortura e assassinatos durante o regime de Assad será apreendida e não haverá indulto. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse acreditar que um acordo de cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns pode estar próximo, já que o governo de Israel indicou que está pronto a assinar um acordo e havia sinais de movimento do Hamas nesse sentido. Depois de se reunir com o primeiro-ministro Netanyahu em Jerusalém, Sullivan disse que o acordo pode acontecer com vontade política de ambos os lados. A Etiópia e a Somália chegaram a acordo para iniciarem negociações em fevereiro para acertar os detalhes sobre um controverso acordo de acesso marítimo assinado pela Etiópia com a região separatista da Somalilândia. A disputa começou em janeiro, quando o presidente da Somalilândia, Muse Bihi Abdi, e o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, assinaram um memorando de entendimento histórico para arrendar 20 km de orla marítima à Etiópia por 50 anos, em troca do reconhecimento diplomático da Somalilândia. As autoridades tunisinas encontraram os corpos de 9 migrantes após um naufrágio na costa mediterrânica do país, com 27 pessoas resgatadas e outras 6 ainda desaparecidas, segundo disse um funcionário judicial à AFP. Os presidentes de Angola e da África do Sul manifestaram a sua preocupação com a situação atual em Moçambique, tendo João Lourenço defendido linhas de comunicação e consulta permanente entre Luanda e Pretória para a abordagem de crises na região. João Lourenço disse que Angola e ele pessoalmente gostariam de desenvolver com a África do Sul linhas de comunicação e consulta permanentes a fim de definir posições estratégicas comuns para a procura de soluções para as diversas crises que surgem na África Austral, como é o caso, disse, preocupante da instabilidade atualmente verificada em Moçambique devido à não aceitação por parte de um partido os resultados das últimas eleições gerais realizadas naquele país. O presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva, foi submetido a uma nova intervenção cirúrgica para tratar hemorragia craniana. Autoridades hospitalares disseram que a operação foi bem sucedida. O médico do presidente disse que Lula, de 79 anos de idade, estava acordado e a falar após o procedimento que durou cerca de uma hora. E por último, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi reconhecido pela segunda vez pela revista Time como a personalidade do ano.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Parlamento angolano aprovou hoje na generalidade, ou aliás, na globalidade, o Orçamento Geral do Estado. A proposta foi aprovada com 119 votos favoráveis do MPLA e do Partido Humanista, 68 votos contra da UNITA e abstenção do Partido Renovação Social e da FNLA. O orçamento fixa receitas e despesas no mesmo valor de cerca de 37 mil milhões de dólares. A UNITA e organizações empresariais queixam-se que o partido no poder ignorou as suas sugestões. Manuel José.
Entre as recomendações assinalam-se também pedido de explicações aos programas de fomento do Executivo ligados aos grãos, pescas e pecuária. Outros destaques das recomendações ao OGE, a melhoria das condições logísticas e de acordamento das Forças Armadas e Polícia Nacional, a aprovação do Estatuto dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, bem como a regularização dos seus salários, a melhoria na qualidade da despesa pública e maior fiscalização na distribuição dos manuais escolares, entre outras recomendações, tanto provenientes da sociedade civil como das comissões de deputados à Assembleia Nacional. A economista e deputada pela bancada parlamentar da UNITA, Albertina Navembangolo, diz que a sua bancada apresentou várias sugestões para o OGE, mas lamenta, nunca são aplicadas.
Tem havido falhas na execução das recomendações. Outra característica de certas recomendações serem remetidas aos próximos exercícios, da recorrente falta de cumprimento das recomendações que são sempre relegadas a próximos exercícios.
Para a economista, o setor social deve ser realmente priorizado, sem descurar o setor produtivo, como agricultura, pescas, indústria transformadora, turismo, só para citar estes.
Continuamos a repetir investimentos nas mesmas estradas. Vamos deixar o país isolado, sobretudo para escoar produtos do campo para a cidade, para os centros comerciais e também a troca de outros produtos mais acabados para as zonas rurais.
Na mesma linha de pensamento, José Severino, presidente da Associação Industrial Angolana, AIA,
como, por exemplo, a questão das portagens nas estradas, o fluxo de capital para a parte agrícola, como o FAD, o FGC, mas agora a gente aumenta a produção agrícola, mas depois não tem estradas para escoar.
O número um dos industriais angolanos diz que
agradecem, mas depois o Executivo, que tem também a sua própria visão, é aquele que é o proponente do OGE, às vezes fica uma coisa que não se ouviu. Ficamos, de facto, muito defraudados. Nossas propostas, afinal, não entraram. O que cria uma certa frustração, como dizem alguns colegas. Então já não vale a pena lá ir.
Os especialistas consideram que, mesmo em relação às recomendações internacionais, por exemplo, a que orienta os Estados a aplicarem 20% para a educação e 15% para a saúde, o OGE de Angola ainda está muito aquém. O orçamento para 2025 gasta apenas 6,5% para a educação e 5,6% para a saúde. Outro economista, e que já andou lá dentro da Assembleia Nacional, Manuel Fernandes, diz que
sempre que se fez recomendações, as mesmas questões que foram detectadas, os mesmos vícios que foram detectados e que são denunciados no sentido de serem corrigidos, voltam a aparecer no orçamento subsequente. Não aquela prática de colher as sugestões do orçamento presente para então melhorar o orçamento subsequente. Os vícios são históricos.
Por seu turno executivo, por intermédio da Ministra das Finanças, Vera Dado, O Orçamento Geral do Estado para 2025 reforça a segurança alimentar pela dinamização da economia real com os setores agrícola e pescas, protege os rendimentos das famílias, promove a inclusão social, estimula a diversificação da economia e outras iniciativas com vista ao crescimento sustentado. Estávamos a citar a ministra Vera Naves quando falava aos deputados na Assembleia Nacional por ocasião da discussão do OGE de 2025. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Entretanto, e numa questão ainda ligada ao orçamento, funcionários públicos angolanos alocados em áreas remotas denunciam as condições sociais desumanas que enfrentam e pedem com urgência o pagamento dos subsídios de isolamento essenciais para garantir o que dizem ser um mínimo de dignidade. Recentemente, o governo angolano aprovou um subsídio de isolamento para esses profissionais como forma de incentivo, mas os valores, se já se foram autorizados, ainda não foram pagos, conforme nos diz Norberto Sateco.
O descontentamento e o desespero aumentam entre os funcionais, especialmente nos setores da educação, saúde e agricultura. Estão previstas várias marchas de protesto em todo o país, com a província do Ambo a liderar as manifestações esta semana, onde cerca de 300 profissionais tomaram as ruas. Abel José, do Sindicato dos Professores, uma das classes mais afetadas, considera inaceitável que o governo não honre suas obrigações, enfatizando que os trabalhadores em zonas remotas merecem atenção especial e dignidade.
Onde é que param os dinheiro? Ninguém sabe. Ninguém consegue esclarecer. Temos a questão também dos ajustes das categorias, das pessoas que aumentaram o nível académico, o tempo de serviço. E, portanto, essas questões todas estão a denotar falta de interesse da parte da entidade empregadora para com os professores. Quer dizer, uma profissão que está a ser marginalizada aos pedaços, aos poucos.
Por outro lado, Joaquim Laurimbo, da União Nacional dos Trabalhadores de Angola, minimiza a situação, afirmando que é um problema restrito a algumas províncias e que já está sendo tratado pelo governo.
O subsídio assim está em evidência, está sendo pago. Mas acontece que em algumas regiões do país houve algumas situações que não se concretizou na totalidade. Então estamos fez levantamento, foi presente esse levantamento, vamos fazer depois um balanço.
Por seu turno, a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, citada pela Rádio Pública, pede calma e declarou que os pagamentos atingirão todo o país em janeiro do próximo ano, integrando o exercício económico 2025. Este cenário tem contribuído para a fuga de profissionais para os grandes centros urbanos, impactando negativamente a qualidade dos serviços públicos. A realidade nas zonas remotas dificulta ainda mais o combate ao êxodo rural que Angola enfrenta atualmente. Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateu.
São 12 horas e 13 minutos aqui em Washington. Voltamos a Angola. O presidente angolano pediu às autoridades sul-africanas que trabalhem juntamente com os seus homólogos angolanos na regularização da situação migratória dos cidadãos dos dois países em ambos os territórios. Na sua visita à África do Sul, o presidente angolano tornou claro que quer mais investimentos sul-africanos em Angola. João Santa Rita.
O pedido foi feito por João Lourenço na abertura das negociações entre as delegações dos dois governos no início da visita de Estado que o presidente angolano realiza hoje a Pretória, na qual também apelou a empresários sul-africanos a investirem em Angola. Ao discursar na Union Buildings em Pretória, João Lourenço desafiou os dois governos a, citamos, desenharem formas e métodos eficazes que ajudem a agilizar a resolução não só deste problema, como no repatriamento de cidadãos em situação ilegal nos dois países e sobre a transferência de pessoas condenadas apenas privativas da liberdade. Ele sublinhou que Angola tem, citamos, terras disponíveis, águas disponíveis e muita vontade de ver o investimento privado sul-africano entrar no solo angolano em todos os domínios, mas em particular na agricultura. Lourenço apontou os seus interesses nos setores da educação, uma vez que, voltamos a citar, a África do Sul tem universidades que estão colocadas nas melhores posições de rankings das melhores, quer do continente, quer do mundo. A defesa e o setor automóvel também mereceram destaque na intervenção do chefe de Estado angolano. Por seu turno, o presidente Ramaphosa elogiou Angola pelo papel construtivo que, segundo diz, desempenha como presidente da Conferência Internacional sobre os Grandes Lagos, como facilitador do processo de Luanda e no Comitê Presidencial Ad Hoc para a República do Sudão. Ramaphosa reiterou que os dois governos devem continuar a aprofundar a colaboração para a resolução do conflito no leste da República Democrática do Congo, da guerra no Sudão e da crise pós-eleitoral em Moçambique. No campo económico, o presidente sul-africano sublinhou que o aumento do comércio e do investimento entre o seu país e Angola continua a ser um objetivo e notou que cerca de 20 empresas sul-africanas estão presentes no país vizinho num esforço concertado para explorar oportunidades de investimento para além do setor petrolífero.
Voz da América, com emissão vespertina em português, África e o mundo. Estamos em direto na onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, na Bissau e em Cabo Verde, bem como através do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Já pode ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer hora no canal do WhatsApp da Voz da América em português. Vá ao WhatsApp e pesquise por Voa Português no campo de estado. Subscreva o canal da Voz da América. A Voz da América transmite também na internet. Aliás, estamos neste momento na internet, em direto, voaportugues.com. E podem ainda seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X, com a referência Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E amanhã o nosso África Agora vai ter como convidado Adriano Novung, ele é o diretor do Centro da Democracia e Desenvolvimento. Vamos falar, claro, das eleições ou do pós-eleições em Moçambique. Esperamos a vossa companhia amanhã em mais um África Agora. Vamos agora até à província do Quando-Kubango, onde a operação de trabalho digno multa 27 empresas por salários abaixo do mínimo, falta de condições de segurança e higiene. A operação resultou na suspensão temporária de duas empresas e a aplicação de recomendações. Álvaro Lugero Andrade.
A informação foi avançada pelo chefe dos serviços provinciais da Inspeção-Geral do Trabalho, Martins Livimba. De acordo com os dados apresentados por ele, das multas aplicadas, 7 já foram pagas, resultando na arrecadação de mais de 2 milhões de kwanzas, estando à espera da liquidação de multas no valor de mais de 11 milhões de kwanzas. Esta operação, que fiscalizou ao todo 4.513 trabalhadores em setores como construção civil, comércio, hotelaria e turismo, teve início em julho e foi concluída em novembro, e visava reforçar o cumprimento das normas laborais e de segurança no trabalho. De acordo com Martins Livimba, a ação envolveu inspeções nos municípios de Menongue, Cuitcoanavale e Cuxi, tendo sido desenvolvida em 3 fases estratégicas: a não inscrição dos trabalhadores no Instituto Nacional de Segurança Social, a falta de equipamentos de proteção individual, condições inadequadas de segurança e higiene nas empresas, especialmente em padarias e marcenarias, foram outras irregularidades constatadas. A operação resultou ainda na suspensão temporária de 2 empresas e a aplicação de diversas recomendações para que as empresas afetadas regularizem as situações identificadas, além de produzir melhorias significativas no cumprimento das normas laborais, concluiu o chefe dos Serviços Provinciais da Inspeção-Geral do Trabalho, Martins Livimba.
página desportiva. Vamos começar com o futebol europeu. Vamos começar com os jogos da Liga Europa de hoje, que, tal como na Liga dos Campeões, este ano obedece a um formato de 32 equipas. 8 primeiros classificados apuram-se automaticamente para os oitavos de final. Depois há uma repescagem entre 16 clubes para escolher outros 8. Duas equipas portuguesas estão hoje em ação. O Porto recebe a equipa dinamarquesa do Midtjylland. O Porto ocupa neste momento o 23º lugar, 2 acima da zona de eliminação das provas europeias. Tem 5 pontos, menos 2 que o campeão dinamarquês, que tem 7 pontos, portanto. O treinador do Porto, Vítor Bruno, está ciente de que isto poderá ser um jogo muito decisivo. Diz ele que este é a primeira de 3 finais. Outra equipa portuguesa, o Braga, está em Itália para defrontar o Roma. Ambas as equipas estão em posições que dão acesso aos play-offs da competição. No entanto, um deslize, claro está, pode complicar tudo. O Braga está em 18º, com 7 pontos, mais um que o Roma, com 6 pontos, em 21º. Portanto, vão para os play-offs, para a repescagem, aqueles entre o 9º e o 24º lugar. A Liga Europa é comandada pelo Athletic Bilbao, que ontem foi à Turquia bater o Fenerbahçe por 2-0. Athletic Bilbao tem 5 vitórias, 1 empate, tem 16 pontos, mas hoje pode ser apanhado pela Lazio, que está na Holanda, a defrontar o Ajax e que tem menos 3 pontos. E da Liga Europa para a Liga dos Campeões, onde ontem a equipa portuguesa do Benfica esteve em ação contra o Bolonha de Itália, em Lisboa. Empata 0 golos. Bolonha, ainda sem ganhar um jogo. Bruno Lage é o treinador do Benfica.
Penso que a segunda parte é praticamente toda nossa, imensas oportunidades. Proporcionámos ao guarda-redes adversário, na minha opinião, uma noite muito boa, talvez o melhor elemento está do Bolonha, porque realmente fez 4 defesas de gol. Por isso, depois olhar para o resultado e deixa-nos realmente frustrados só conseguir um ponto. Juntamos um ponto à nossa pontuação, temos 10 pontos neste momento. Nós não sabemos o que é que significa 10 pontos neste novo formato.
Bem, o que podemos dizer é que neste momento 10 pontos colocam o Benfica em 15º lugar, portanto dentro do grupo de repescagem para os oitavos de final. Esse grupo é entre o 9º e o 24º. O Benfica tem apenas mais 2 pontos que o Dinamo de Zagreb em 24º. Esse é o último a classificar-se para a repescagem. Ontem, 2 resultados a chamarem a atenção. Manchester City continua em queda livre, perdeu com o Juventus de Itália 2-0. Segundo golo do americano McKinney. E que golaço a passe de um outro americano, Timothy Weah. Manchester City está agora em 22º lugar, com 8 pontos. Juventus está em 14º, com 11. Barcelona ontem foi à Alemanha ganhar ao Borussia Dortmund por 3-2. Foi difícil. Barcelona está em 2º lugar, com 15 pontos. Em 3º está o Arsenal, com 13 pontos. Arsenal foi ao Mónaco ganhar à vontade 3 batatas na capoeira, sem resposta. A competição regressa em janeiro. Há 32 equipas, mas cada uma só faz 8 jogos, pelo que estamos a 2 jornadas do fim. E agora a Taça Intercontinental, cuja fase final se iniciou ontem em Doha e começou com surpresa. O Botafogo do Brasil apanhou surra do Pachuca do México, 3-0. No sábado, Pachuca vai defrontar o campeão africano, o inevitável Al Ahly do Egito, que eliminou anteriormente em outubro o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. O vencedor do jogo entre o Pachuca e o Al Ahly vai à final na quarta-feira contra o Real Madrid. Real Madrid favorito, qualquer que seja o adversário. No próximo ano, recordemos, o Campeonato do Mundo de Clubes é aqui nos Estados Unidos, com 32 equipas.
Doze horas e 23 minutos aqui em Washington. Vamos até Moçambique, onde a polícia na Zambésia continua a trabalhar para recapturar cerca de 190 reclusos que escaparam em 2 cadeias daquela província durante os protestos nas penitenciárias em 7 dias da mais recente fase de manifestações, que terminou quarta-feira, disse a Voz da América, a corporação. Miguel Caetano, chefe das Relações Públicas do Comando da Polícia na Zambésia, ao confirmar o incidente, explicou que as autoridades policiais e penitenciárias ainda não conseguiram deter os reclusos evadidos das prisões dos distritos de Ile e Mulevala. André Catoeira.
Miguel Caetano, chefe das Relações Públicas do Comando da Polícia na Zambésia.
Bom, até então ainda não temos informação de captura. de algum detento, pela parte da polícia. Nós trabalhamos em coordenação. As linhas operativas que eles levam a cabo. Então, no final do dia, sentamos para perceber os trabalhos. Ainda não tínhamos informações sobre a recaptura de alguns reclusos.
Ainda no decurso das manifestações da quarta-feira 11, quatro agentes da Unidade de Intervenção Rápida, Polícia Antimotim, foram mortos em confrontos com Naparamas, uma força local integrada por antigos guerrilheiros e que tem o apoio do governo. O confronto ocorreu em Chimbazo, no limite entre os distritos de Luabo e Mopoeia, na província de Zambeza, e segundo Miguel Caetano, a polícia continua a investigar o incidente. Refira-se que mais de 200 reclusos escaparam de três cadeias nas províncias moçambicanas da Zambeza e Gaza em uma semana. O incidente mais recente ocorreu na quarta-feira 11, quando um grupo de manifestantes enfurecidos arrancou os portões e invadiu a cadeia distrital de Ili, na província de Zambeza, e libertou 90 reclusos. Há uma semana, em 4 de dezembro, no primeiro dia da fase designada por 4x4, ainda na província de Zambézia, um outro grupo de manifestantes invadiu a penitenciária da Vila 7 distrital de Mulevala, libertando outros 100 reclusos. As penitenciárias dos distritos de Inhassuns e Morumbala foram igualmente invadidos em ocasiões diferentes, alegadamente por grupos de manifestantes que libertaram um grande número de reclusos. Em Inhassuns, o ataque à penitenciária envolveu também os Naparamas. Igualmente, na quarta-feira 4, outros 46 reclusos fugiram da cadeia distrital de Chibuto, na província de Gaza, durante os tumultos em protesto contra a alegada fraude eleitoral. Entretanto, o analista político Dércio Alfazema considerou de inédito e atípico os casos de invasão e libertação de reclusos nas penitenciárias por manifestantes, anotando que os atos estão desviados dos propósitos dos protestos.
Porque põe em risco a segurança das pessoas. Não sabemos ainda o perfil destas pessoas que foram libertas da prisão e pôr em risco também a segurança ao nível destes distritos. Então, temos situações muito atípicas e perigosas que estão acontecendo nessas manifestações. Quando se levam, invadem esquadra, postos policiais e recolhem armas, quer dizer, fica um pouco difícil de se compreender o que é que se...
Falou-vos André Catueira. Para a Voz da América.
E esta é a Voz da América com a emissão vespertina em português. E vamos aqui, antes de passarmos a batuta ao Álvaro Lugier Andrade, vamos dizer, como começamos, que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi reconhecido pela segunda vez pela revista Time como personalidade do ano. Sam Jacobs, o editor-chefe da Time, disse que Trump foi alguém que, para bem ou mal, teve a maior influência nas notícias em 2024. Para ele, Trump é alguém que fez um regresso histórico, que remodelou a presidência americana e que está a reordenar a política americana. Entretanto, o chefe da transição do presidente eleito disse que este convidou o presidente chinês Xi Jinping e outros líderes estrangeiros para a sua tomada de posse a 20 de janeiro, mas ainda não sabe se algum deles planeia participar na cerimónia nos degraus do Capitólio dos Estados Unidos. E por último, o presidente Joe Biden comutou as sentenças de cerca de 1.500 pessoas que foram libertadas da prisão e colocadas em financiamento domiciliário durante a pandemia do coronavírus e perdoou 39 americanos condenados por crimes não violentos.